Bom, anemia falciforme é o que a gente conhece de acumulado, vem de 2010, através do Consenso Brasileiro de Transplante de Células-Tronco, que foi em reunião, capitaneado por esses especialistas, sobretudo o Dr. Júlio Voltarelli, que infelizmente já faleceu, e a doutora Belinda, que é uma das convidadas dessa audiência pública, que produziram e foi publicado em 2010 o Consenso Brasileiro acerca da anemia falciforme, não é? Nesse consenso que é dito que os distúrbios hereditários das hemoglobinas são as doenças genéticas mais frequentes do homem e mais difundidas no mundo, abrangendo sobretudo continentes como África, América, Europa e extensas regiões da Ásia. Estima-se que haja 270 milhões de portadores de hemoglobinopatias no mundo, dos quais 80 milhões são portadores de talassemia e 250 mil com anemia falciforme, dando uma frequência de 2,4 pacientes por nascidos vivos. No Brasil, a doença falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum, estimando que haja entre 20 a 30 mil pacientes portadores dessa doença. E o transplante de célula-tronco hematopoética, alogênico, medula óssea, é atualmente a única modalidade terapêutica capaz de curar os pacientes com essas hemoglobinopatias. Toda outra terapêutica ela é de suporte da vida e das complicações, não é? É a doença hereditária mais comum no Brasil, comentando predominantemente entre afrodescendentes, mas, como já disse o senador, não apenas entre os afrodescendentes, né? Distribui-se heterogeneamente, sendo mais frequente nos estados do Norte e do Nordeste, e aí está cortado, mas cerca de 4% da população afrodescendente é portadora do traço falcêmico. Aqui são os dados, algum foi atualizado pela nossa coordenadora de sangue, isso aqui foi publicado no Consenso, né? Calcula-se, então, que nasçam por ano no Brasil 3 mil crianças com doença falciforme e 200 mil portadores do traço. Número este que corresponde ao nascimento de uma criança doente para cada 1000 recém-nascidos. Eu não sei se está exatamente de acordo com a epidemiologia atual. Isso aqui é exatamente a proporção de nascidos vivos por estado com diagnosticado com traço falcêmico e aqui exatamente com traço falciforme na Bahia, Rio, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Paraná, não é? Aqui é o resultado do transplante na sobrevida através de uma coorte que foi feita com 36 estudos, pegaram todos os serviços do mundo que estavam tratando anemia falciforme com transplante alogênico e mediram a sobrevida. E vejam que a sobrevida é fantástica, não é? Você tem acima de 90% de sobrevida, não é? Em 6 anos, né, de seguimento, sem reincidência da doença, e a rejeição, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma complicação do transplante, particularmente, essa rejeição atinge 9%, dando para nós a certeza que realmente esse é um bom caminho, né? E, finalmente, eu acho que é isso que fez eu ser convidado para essa mesa, a quantas anda a portaria do Ministério da Saúde que institui no rol da possibilidade de transplantes anemia falciforme? Esse é o texto próprio da portaria, não é? Então, incluir no capítulo 7 da portaria 2600, que é o regulamento do Sistema Nacional de Transplantes, essa portaria de 2009, nós estamos há um ano lutando para fazer essa inclusão no âmbito do Ministério da Saúde e, finalmente, vamos dizer, ela saiu do forno. Eu estou aqui cometendo uma indisciplina, que é publicar para os senhores, antes do próprio ministro Chiouro, o texto da portaria, né? E aqui são os critérios da inclusão. Aqui os códigos que vão passar a existir, a talassemia, falciforme, a talassemia, transplante alogênio de célula-tronco, e deverá ser anunciado em breve pelo nosso ministro da Saúde. Ela tem que, pela lei, passar por uma análise da Conitec, que é a Comissão de Incorporação e Tecnologia. Essa reunião, eu posso adiantar, está marcada e deverá aprovar essa inclusão no dia 4 de dezembro, desse próximo mês de dezembro. E a gente tem a grata satisfação de dizer aos senhores que vai entrar na era do tratamento por transplante medula na anemia falciforme a partir de 2015. Muito obrigado.
Muito bem. Dr. Éder Murari Borba, coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Ministério da Saúde. Essa cartilha que eu recebi aqui do Ministério?
Sim. Acho que é do pessoal do SANG.
É bem interessante, viu? Tem uma para cada um aí para distribuir? Muito interessante. Tá bom. Pode mandar para nós aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, porque casualmente veio pelo celular e eu não soube responder. O Ministério da Saúde, com a célula-tronco, ele já atende a questão de recuperação de visão?
Não.
Não, mas já tem estudos nesse sentido, né?
Só
não, estou lhe falando como leigo total.
Não, sim, também sou leigo nessa área. Existem algumas pesquisas da célula-tronco para recuperação da visão, mas dependendo da lesão, se for uma lesão, por exemplo, no nervo óptico, ainda não tem evidência científica. É por isso que existe essa Conitec, porque reúne a evidência do mundo para provar a terapêutica, mas está ainda no plano experimental.
Muito bem, então está respondido por Luciano aí, que tinha me feito essa pergunta. Passamos a palavra nesse momento à presidenta. Presidenta, pode ser? Presidenta, que está na moda agora dizer presidenta.
É.
Eu, na campanha, eu só chamava a presidenta de presidente. Não, eu queria destacar aqui a presença conosco, senador Fleury, senador que está presente todos os dias no plenário e, para alegria minha, também nas audiências públicas como essa. Senador Fleury tem sido aí um exemplo de presença efetiva e conduta e participação aqui na casa. Então, meus cumprimentos por estar participando desse evento sobre anemia falciforme. Presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme. Por favor, senhora Maria Zenô Soares.
Depois da notícia do transplante, acho que eu fiquei meio emocionada. É o sonho de todos nós. Aí, queria agradecer ao senador Paulo Paim. Nós tivemos com ele, acho que foi em julho, Elvis?
Custou, mas saiu.
Então, assim, a gente está... Por que não está ali?
Eu disse que custou, mas saiu a audiência. Meus cumprimentos pela portaria aqui.
Eu fiquei, sim, muito feliz. Mas a portaria custou, mas saiu.
Saiu também.
Quer dizer, ainda não saiu, mas vai sair. Nós tivemos uma reunião com o ministro recentemente, onde ele firmou o compromisso que, ainda este ano, a publicação dessa portaria. Então, para nós saber que, diante de todo o sofrimento, 104 anos do primeiro diagnóstico, vi a possibilidade de cura, a gente fica muito feliz. E eu fiquei muito mais feliz com o tema que me deram. Falar da dignidade das pessoas com doença falciforme, eu fiquei muito feliz. Porque a dignidade da pessoa humana é o princípio construído pela história, consagra um valor que visa proteger o ser humano contra tudo que ele possa levar ao menoscabo. Eu nem vou falar mais o que é a doença falciforme, porque o senador ele falou no início, então eu vou avançar, e o vídeo também mostrou, Mas eu gostaria só de focar nas hemoglobinopatias mais frequentes no Brasil, que é a hemoglobina SS, SC, SD e S-beta-talassemia. E quando o senador falou aqui, já lendo, eu gostaria sempre de estar focando da importância da medicação, da portaria da hidroxureia, e trazer também a nossa grande preocupação com o documento que chegou da Bristol, que fabrica a hidroxureia do dia 14/10, informando a falta do medicamento. E isso tem causado, para as pessoas com doença falciforme, um desconforto, uma preocupação, porque antes da hidroxureia, dificilmente você conseguia ver alguém acima de 50 anos com doença falciforme no Brasil. Hoje, depois da portaria que incluiu nos protocolos para doença falciforme a hidroxureia, vocês vão ver várias pessoas chegando aí a sobrevida de 70 anos. E quais são os maiores desafios? É o atendimento humanizado, como a Margarete mostrou aqui, todos os estados têm pelo menos um serviço de referência, mas mais na questão do tratamento hematológico, Infelizmente, não temos uma rede. Então, você trata da questão hematológica, vai ao hematologista, mas as consultas especializadas, quais a gente precisa, demora muito, porque aí tem que passar pela responsabilidade do Estado, do município. Então, nosso maior gargalo hoje é urgência e emergência. Quando eu falo do tratamento humanizado, e aí, quando a Ana Flávia fez a pergunta da audiência para a pessoa, da população negra, a doença falciforme ela realmente não é uma doença de negro, como muitos falam, mas é uma prevalência de 95%. Né? Então, a gente sabe que o racismo ele existe, e existe de fato. Não é um conto de carochinha. A gente sabe que o racismo está aí, né? E que hoje nem é tão velado. Então, a urgência e a emergência hoje, as crises e intercorrências, elas vêm de uma hora para outra e os serviços não estão preparados para receber essas pessoas, levando essas pessoas a um sofrimento desnecessário. Né? O tempo de espera no serviço de urgência e emergência é muito grande, 2, 4, tem serviços que até 6 horas. E o outro grande desafio é a questão do emprego e renda, porque é uma doença que acomete, que a gente não aguenta trabalhar no pesado. Tem aí a grande evasão escolar devido às internações. E aí você, cada internação é uma demissão. Você arruma o serviço, vai trabalhar. As internações geralmente são frequentes e longas, e aí você acaba perdendo o emprego. Também a questão da previdência, que não é considerada uma deficiência, apesar de ser uma doença que tem uma deficiência social muito grande. As pessoas não têm acesso ao benefício de prestação continuada e também, às vezes, até mesmo na questão do auxílio-doença, é uma dificuldade muito grande. E a questão da educação, que a Macaé colocou, a maioria das crianças, principalmente, que internam muito, as escolas não têm esse entendimento da reposição das aulas, o que leva à grande evasão. Mas, de tudo isso que é o nosso grande desafio, o mais grave mesmo é enfrentar e combater o racismo institucional que existe nas instituições, que deveria estar preparada para nos receber. Né? E aí vou colocar só alguns motivos de todos aqueles desafios que eu apresentei. Esses dados são dados de Minas. Eu também sou presidente da Associação de Minas Gerais, que é a primeira associação do Brasil, a DREMINAS. E lá a gente faz um atendimento às famílias. E esses são os dados. A gente tem uma ficha, avaliação socioeconômica, que é avaliada pelo assistente social. E aí é onde que nós chegamos nesses dados. E não é diferente, esses dados não é diferente das outras associações, e nem do mundo, é uma realidade. Tá. Então, o nosso tipo de atendimento é pessoalmente na DREMINAS. A DREMINAS funciona, é uma associação estadual, onde a gente acolhe as famílias que vêm de todo o estado, né? E na residência, e também na Fundação Hemominas, que é responsável, a referência de atendimento hematológico às pessoas com doença falciforme. Então, são pessoas, né? É o tipo de atendimento e o acompanhamento que a gente encaminha para o CRAS, para o INSS, encaminhamento de ofício às secretarias de saúde, de assistência social, de educação dos municípios de origem, de onde aquela família veio. Em Minas Gerais, a prevalência maior é a hemoglobina SC, né? E a hemoglobina SS e a SC. E um dado que, quando eu coloquei, 98% das pessoas acompanhadas são beneficiárias do Bolsa Família. Hoje, o Ministério da Saúde ele libera um exame chamado Doppler transcraniano. Esse exame ele detecta o risco alterado para AVC. E essa criança que deu o Doppler alterado para AVC, ela vai entrar em um regime ex-sanguíneo de transfusão, que são procedimentos, além de muito dolorosos, as idas e vindas ao hemocentro elas são frequentes, muito frequentes. A empresa, por si só, ele não reconhece, né, que essa mãe tem que levar e trazer essa criança várias vezes ao hemocentro. Essa mãe sai do serviço. A Previdência, por si só, não reconhece essa doença como uma deficiência. Então, essa mãe vai entrar numa situação de miséria mesmo. E a maioria das famílias vivem nessa situação no Brasil, infelizmente. 95% são negros. E esse dado, independente, pode ser o paciente ou mães de paciente, é lógico que a gente não avaliou a criança, né? Mas não concluíram o ensino fundamental, porque antes não tinha o teste pezinho. Então, quando as pessoas descobriam o diagnóstico da doença falciforme, já estava bem... O sofrimento que essas pessoas passaram, inclusive eu, era muito grande. Eu consegui estudar com muita dificuldade, mas a maioria não consegue realmente devido às faltas e a escola não ter o entendimento da reposição das aulas. as mães solteiras podem ser paciente ou mãe de paciente, porque o pai ele não entende que a mãe precisa dar uma atenção maior a esse filho e acaba indo embora. E eu estou fazendo uma pesquisa lá em Minas, entrevistando adolescentes. É uma idade que nos preocupa de não querer aderir ao tratamento, às vezes não quer falar que tem a doença, por que que não quer falar? E me chamou muita atenção a fala desse adolescente, que ele tem 16 anos, e eu perguntei para ele o que que ele espera, né, de melhoria para as pessoas com doença falciforme. E a resposta dele foi uma resposta que mexeu muito comigo, que ele falou o seguinte, que ele espera que os governantes entendam que nós somos pessoa e não doença, que os governos pensem em criar políticas públicas para que as crianças que estão nascendo com essa doença não tenham que ser expostas à vergonha como eu. E como, quando ele fala isso, me chama a atenção, porque ele fala como se ele fosse uma pessoa já que tivesse 50 anos, né? Então, ele falou assim, as crianças que estão nascendo não têm que ser expostas à vergonha como eu. E eu perguntei a ele qual tipo de vergonha, por que que ele falava aquilo. E ele me respondeu que é a vergonha de não ter o dinheiro da passagem para ir para a consulta, da mãe ter que sair de casa em casa pedindo ajuda, e, na maioria das vezes, faltar até alimentação para ele. Então, ele considera isso que é uma vergonha para ele.